Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América nesta quinta-feira, 2 de novembro de 2023. Hoje, na capital americana, faz frio desde o começo da manhã e agora estão apenas 10 graus centígrados. Convosco está na produção Mariano Bartolomeu, o nosso técnico de som é Aldous Riggs e aqui no microfone está convosco Ana Guedes, bem-vindos. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Tropas e tanques israelitas avançam sobre a cidade de Gaza, por entre resistência feroz do Hamas. Estados Unidos pedem a forças combatentes no Sudão que não ataquem a cidade onde se encontram centenas de milhares de refugiados de guerra. A nossa primeira meia hora, 30 minutos, preenchidos com notícias de Angola, reportagens de Angola, onde o governo decidiu eliminar o imposto de rendimento de trabalho para aqueles que ganham menos de 100 mil kwanzas por mês, ou seja, cerca de 120 dólares. Vamos saber se isso é uma boa notícia.
Não faz diferença nenhuma. O ideal seria o aumento salarial, né?
Isso é uma brincadeira, caro amigo. Nós nem sequer podemos discutir essas questões. Eu estou envergonhado.
O Executivo também recebe críticas pela sua proposta de aumento salarial de 5% para a função pública. Faz o que pode com aquilo que tem.
Todos nós conhecemos as circunstâncias a que estamos sujeitos, tensões geopolíticas, preço das matérias-primas, altas taxas de juros, mercados financeiros internacionais praticamente fechados para as economias emergentes.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já vamos deixar-vos com o Sérgio Nhambi, que nos traz aqui as notícias internacionais.
Tropas e tanques israelitas estão a avançar em direção à cidade de Gaza, mas encontram a resistência de combatentes do Hamas que usam morteiros e ataques a partir de túneis. Os combates acontecem enquanto continuam os esforços diplomáticos para uma pausa na guerra, no meio de uma crescente crise humanitária. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse hoje que está no ponto alto da batalha e saudou que disse ser impressionantes sucessos das forças israelitas. O general Ido Mizrahi afirmou que as suas tropas estão na primeira fase de abrir rotas de acesso a Gaza, mas que têm deparado com minas e armadilhas. O Hamas emitiu um comunicado em que afirma que os seus combatentes irão triunfar, enquanto o ministro do interior israelita Benny Gantz disse que Israel irá perseguir o Hamas noite e dia nas suas cidades e nas suas camas. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apelou a uma pausa humanitária entre Israel e o Hamas para, segundo disse, dar tempo aos presos para saírem. Israel confirmou, entretanto, bombardeamentos em zonas em redor da Jabalia, em área de grande densidade de população, afirmando estar a atacar destacados combatentes comandantes do Hamas. O Hamas disse que nenhum dos seus comandantes se encontra nessa área. O secretário-geral da ONU avisou que o que chamou de ataques desproporcionais podem ser crimes de guerra. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, deixou Washington para Israel, de onde se deslocará depois da Jordânia, partido depois para a Ásia, para visitas ao Japão, Coreia do Sul e Índia. O porta-voz disse no Médio Oriente que Blinken vai reiterar o direito de Israel, se defender de acordo com a lei humanitária internacional. Ontem, Blinken avistou-se aqui em Washington com o ministro da Defesa da Arábia Saudita, a Khalid bin Salman Al Saud. A guerra entre Israel e o Hamas e o conflito no Iêmen foram os principais tópicos em discussão, mas não foram revelados outros pormenores. Entretanto, o ministro britânico Rishi Sunak e o secretário das Nações Unidas, António Guterres, concordaram hoje sobre a necessidade urgente de mais ajuda humanitária na faixa de Gaza durante um encontro perto de Londres. O Parlamento anunciou, por seu turno, a retirada do seu embaixador em Israel e a suspensão das relações comerciais entre os dois países. Isto não foi confirmado pelo governo de Bahrein ou pelas autoridades de Israel. Por outro lado, o Parlamento da Tunísia começou hoje a debater um projeto-lei inédito no país e na região que criminaliza qualquer forma de normalização com Israel, defendendo penas de até prisão perpétua. Os Estados Unidos apelaram às forças em combate no Sudão para pôr em termo aos ataques contra a cidade de El Fasher, no norte de Darfur, onde se encontram centenas de milhares de deslocados, refugiados de outras zonas do combate. Numa declaração, o secretário de Estado, Anthony Blinken, disse que tanto as forças de apoio rápido como oponentes das tropas governamentais não tomaram medidas para impedir baixas civis em zonas residenciais. Na sua declaração, Blinken condenou também as forças de apoio rápido por abuso no ataque a Niala, onde essas forças alegadamente prenderam pessoal médico, pilharam instalações de serviços de saúde e assassinaram civis. Blinken sublinhou mais uma vez que não há uma solução militar para o conflito no Sudão e apelou às duas partes para usarem conversações em Jeddah, na Arábia Saudita, para se chegar a um acordo permitindo ajuda humanitária e também um cessar-fogo. Na Etiópia, a Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch apelou à ONU e à comunidade internacional para manterem pressão sobre este país para assegurar justiça às vítimas de atrocidades cometidas durante a guerra em Tigray. Estima-se que o conflito de 2 anos entre as forças governamentais da Frente Popular de Libertação de Tigray causou a morte de cerca de 500 mil pessoas e ambas as partes acusam-se mutuamente de graves abusos de direitos humanos.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Deveria ter sido uma medida saudada pelos funcionários públicos que ganham menos de 100 mil kwanzas ao mês, cerca de 120 dólares. Falamos da decisão do governo de eliminar o imposto sobre o rendimento de trabalho. Só nessa fasquia salarial, mas pelo que nos diz o Manuel José, há unanimidade em dizer que não terá qualquer impacto.
O IRT é um dos impostos que é debitado sobre o salário dos trabalhadores, conhecido como o Imposto sobre o Rendimento do Trabalho. O Executivo decidiu pela retirada deste imposto com o objetivo de valorizar mais o ordenado dos trabalhadores. Abrange, numa primeira fase, os trabalhadores do regime da função pública, que têm salários até 100 mil kwanzas, ou seja, mais ou menos 100 dólares norte-americanos. Nós fomos ouvir funcionários públicos e perguntamos com esta isenção do IRT poderá ou não valorizar o seu salário. Conceição Figueira é funcionária pública, diz não fazer qualquer diferença, pelo menos no seu ordenado.
Não vai fazer diferença nenhuma. Você não vai chegar para aumentar no saco de arroz nem no saco de açúcar. O ideal seria o aumento salarial, né? Não tirar do IRT. Então, pelo menos para nós que trabalhamos e ganhamos miséria. Nem vou sentir.
Outro trabalhador, Domingos Teixeira, entende que a maioria que oferece este salário nem sequer sabe o que é um IRT.
Não faz nenhuma diferença. As pessoas que ganham 100 mil kwanzas, 90 não sabem se pagam o IRT. Em termos de impacto, eu acho que não tem nenhum. Certeza não tem nenhum impacto. 100 mil kwanzas em Angola são 100 dólares. Salário mísero, não é? O tal retirado e não retirado é um argumento administrativo ou político. Socialmente não tem nenhum impacto. Não diz nada.
Filomena é professora do ensino geral e ganha menos de 100 mil kwanzas. Para ela, é indiferente a retirada ou a permanência do IRT no salário. O sindicalista Francisco Jacinto entende que nem sequer se pode discutir isso nesta altura. Para o número 1 da central sindical CGCILA, o governo está a fugir à discussão do essencial.
Com vários problemas que nós temos num país, os trabalhadores, as pessoas a irem nos contentores de lixo, estamos a falar de trabalhadores. Isso é uma brincadeira, caro amigo. Nós nem sequer podemos discutir essas questões. O governo quer fugir aos assuntos principais do país. Eu estou envergonhado.
Para a isenção do IRT aos funcionários públicos que ganham salários até 100 mil kwanzas, na última reunião do órgão colegial do Executivo, decidiu-se também pelo que chamam de aumento salarial na ordem dos 5% para o setor da função pública. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigada, Manuel José. Ouviram nesta reportagem uma cidadã pedir um aumento do salário. De acordo com a proposta do Orçamento Geral do Estado, o AGE, entregue na terça-feira à Assembleia Nacional, o governo prevê para 2024 um aumento salarial na função pública de cerca de 5%. Esta proposta também está a ser criticada por muitos que consideram não ser suficiente, mas a ministra das Finanças diz que o governo faz o que pode com aquilo que tem. Venâncio Rodrigues.
O analista social André Augusto lembra que a função pública não representa a maioria da população, pelo que a medida não vai resolver os problemas dos cidadãos que vivem da informalidade ou desempregados.
Essa é uma iniciativa que demonstra que existe alguma preocupação por parte daquele que tem o poder de governação em termos de olhar para o nível de custo de vida dos cidadãos. Um grande problema que se coloca é que o país não é produtor. O país não produz bastante e o governo agora, portanto, agudizou a situação com o decreto presidencial aprovado no dia 24 de outubro. E mesmo que haja esta medida de algum incremento de 5% da função pública, esta medida poderá ser, ela é uma boa iniciativa, mas poderá não conseguir, portanto, responder às grandes necessidades da população. Que nem toda a gente são da função pública. Portanto, para quem é da função pública, vai sentir esse ligeiro aumento de 5%, mas, infelizmente, a maioria esmagadora da população angolana não trabalha, são desempregados. Esses continuarão a ter uma vida cada vez mais difícil.
Para o ativista social reverendo Domingo José Cazombo, um aumento salarial acima de 10% seria o que chamam de uma meta razoável.
Como cidadão e observador e social, podemos dizer que a taxa de 5%, pela necessidade ou a conjuntura que o país vive e as estruturas a que estamos submetidos à verificação do país, podemos dizer que não é muita coisa, já que sabemos as condições a que as pessoas vivem.
Por sua vez, o secretário-geral do Sindicato Nacional dos Enfermeiros de Angola, Cruz Mateta, considera insignificante o anunciado incremento salarial e sugere que 20% seria o aumento mais adequado aos atuais níveis de inflação e perda do poder de compra dos trabalhadores. Entretanto, a ministra das Finanças, Vera Dalves, defendeu tratar-se de um aumento possível.
Todos nós conhecemos as circunstâncias a que estamos sujeitos, não apenas Angola, mas todo o mundo, tensões geopolíticas, preço das matérias-primas, altas taxas de juros, mercados financeiros internacionais praticamente fechados para as economias emergentes, um passivo de dívida pública de várias economias, em Angola não é exceção, várias economias africanas, de modo que há um conjunto de desafios que nos limitam naquilo que é a nossa ambição. Mesmo considerando todas essas circunstâncias, procuramos, com os recursos que temos disponíveis, endereçar aqueles que são os desafios, alinhados também àquelas que são as metas à luz do Plano de Desenvolvimento Nacional. Estamos a falar do setor social, proteção das famílias, proteção do rendimento das famílias.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O governo de Angola reiterou ontem nas Nações Unidas em Nova Iorque o seu apelo ao fim do embargo económico, comercial e financeiro, bem como medidas unilaterais e coercivas impostas pelos Estados Unidos contra Cuba. O representante permanente de Angola junto à ONU, Francisco da Cruz, afirmou na reunião plenária da Assembleia Geral sobre a necessidade de acabar com o embargo económico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos da América contra Cuba, que essas medidas ameaçam e violam os direitos humanos fundamentais, incluindo o direito à autodeterminação, e impedem o alcance de um nível de vida adequado, tendo em conta as atuais crises económicas e alimentares globais que exigem uma abordagem multilateral e solidariedade internacional. O diplomata considerou o referido embargo como um dos temas diplomáticos mais candentes nos dias de hoje, devido à sua prevalência há décadas, contrariando os princípios e propósitos da Carta das Nações Unidas sobre Direito Internacional e os Direitos Humanos. Na sua intervenção, Francisco da Cruz observou também que o facto é evidenciado pelos sucessivos debates em vários fóruns internacionais, incluindo as Nações Unidas, onde repetidamente os Estados-membros votaram esmagadoramente a favor do fim imediato e incondicional dessas sanções. De recordar que os Estados Unidos impuseram pela primeira vez sanções ou embargo económico alargado a Cuba em fevereiro de 1962 pelo então presidente John F. Kennedy. E esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em Português, pode escutar-nos na internet em voaportugues.com. Pode também escutar-nos na intermédia nos 1530. Não esqueça, estamos em onda curta nos 12.080 e 17.655 kHz. A Voz da América pode ser escutada no tablet, no telefone ou computador. Pode seguir-nos também no Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Com a referência, aliás, não é Twitter, agora é Plataforma X, com a referência Voa Português. Para contactos com a redação, temos o nosso número do WhatsApp. Escreva mais um 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E o convidado de amanhã do África Agora é o moçambicano Custódio Duma, jurista e ativista dos direitos humanos. O África Agora é todas as sextas-feiras em direto no Facebook e no YouTube, a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas da Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, 18 horas de Angola e 19 em Moçambique. E vamos agora abordar aquilo que é considerado até agora como o maior projeto do governo angolano para o combate à seca no sul de Angola. Falamos do canal do Cafu, na província do Cunene. Os desafios colocados a esse investimento continuam a suscitar debates à volta do seu presente e futuro, aproveitamento em prol da população. A crónica com o Teodoro Albano.
Opiniões ouvidas pela Voz da América no Cunene sugerem unanimidade na importância da infraestrutura, mas há quem diga que se levantam outros desafios. O empresário Jorge Chimuandi vê outras valias que podem ser potenciadas no canal do Cafu.
O canal do Cafu não é só o canal que tem. Tem também a própria estrada em cima do canal. Porque não se pega já no ordenamento dos terrenos que estão no canal para se fazer fazendas de pequena monta. Não é preciso que faça fazenda de 5 mil hectares. Faça fazenda de 200 hectares, de 400 até 1000, em função da capacidade de cada um. E isto é que faz com que se identifique realmente a capacidade real das pessoas em produzir.
O bispo da Diocese de Ondiva, Dom Pio Ipunhati, reconhece na infraestrutura um ganho para as comunidades no combate às alterações climáticas, mas alerta para a necessidade de outros passos para que a água do canal chegue às populações mais afastadas.
Nem todas as pessoas vivem à volta do canal. Há pessoas que ainda vivem a 100 km do canal. Isso só se resolve com derivação. Que a água haja também tubagem para as aldeias. Deveria ser a segunda fase ou a terceira fase, para que o projeto possa, de fato, impactar na vida das pessoas. Porque senão, daqui a pouco, temos problema entre agricultores e criadores de gado, né?
O economista Paulo Félix acredita na viabilidade técnica do canal para desenvolver a agricultura e a pecuária e contribuir a curto e médio prazos na produção alimentar. O especialista aponta outros desafios.
Potenciar aquela população originária do local a dominar a agricultura e se a domina a melhorar, implementar a agricultura mecanizada, a transformação dos subprodutos, é um amplo desafio. E se olharmos que hoje a bandeira é a diversificação da economia.
Para o diretor do Gabinete de Desenvolvimento Económico Integrado do Cunene, Felisberto Chumangula, tornar produtivo a zona circundante ao canal está nos planos do Executivo e há passos em execução. Uma empresa que atua com bolsa de valores vai financiar os produtores locais.
Neste momento, estamos a fazer trabalho de loteamento e cadastro de todas as terras, de todos os titulares de terras ali, no sentido de emitir os títulos de localização, para posteriormente emitir os títulos de superfície, que é o documento fundamental, o documento sine qua non, para atrair esse financiamento.
O canal do Cafu foi inaugurado em abril de 2022, pelo Presidente da República, João Lourenço, no quadro de um programa de combate aos efeitos da seca no sul de Angola. Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
Na página desportiva vamos começar com a nova Liga do Futebol Africano. Já temos os finalistas, que são o Wydad Casablanca de Marrocos e o Mamelodi Sundowns Bafana Bastile da África do Sul. Ontem Mamelodi empatou com o Al Ahly do Egito a 0 golos e a Makaji Al Ahly. Al Ahly, que nós chamamos quase sempre de inevitável porque está em todas, mas não vai estar desta vez na final desta nova competição. Ei, não se pode estar em todas. Depois de perder a primeira mão por 1-0, ontem Al Ahly dominou, rematou mais. Mamelodi Sundowns teve um jogador expulso, mas aguentou as investidas dos faraós e vai estar na final contra outra equipa do Norte da África, o Wydad Casablanca, que ontem eliminou o Esperance da Tunísia. E aqui foi dramático. Primeira mão, o Wydad tinha vencido por 1-0. Ontem, na segunda parte, Esperance marca aos 65 minutos por Rodrigo Rodrigues, RR. Tudo empatado e tem que ir aos penaltis, 5 para cada lado. Esperance falha o último, o Wydad não falha, 5-4 nos penaltis. E au revoir, Esperance. Adeus, fica para a próxima. Primeira mão da final é já no domingo, o Wydad contra o Mamelodi Sundowns. E do futebol africano vamos para o futebol europeu, onde esta semana foi até agora marcada por jogos das taças nos diferentes países. Em Portugal, hoje o Sporting defronta o Farense para a Taça da Liga, sem dúvida a menor das três competições nacionais. Há 4 grupos de 3 clubes cada, o Sporting está no grupo C, faz o seu primeiro jogo contra o Farense, que derrotou o Tondela, pelo que para o Farense é importante não perder, Sporting precisa de ganhar para ficar mais folgado para o segundo jogo. O treinador Ruben Amorim recordou que perder significa dizer adeus à competição e voltou também a recordar que para a sua equipa a prioridade não é a Taça da Liga, é o campeonato. Os 4 primeiros de cada grupo vão às meias finais. Ontem, na vizinha Espanha, houve jogos da Copa del Rey, a Taça de Espanha, e houve cabazadas, super cabazadas. Getafe, que está em 13º lugar no campeonato, a Liga, deu 12-0. O Tardiente, que joga no equivalente 6ª divisão. O Betis também deu 12, mas foi 12-1. O Hernán Cortés, também da 6ª divisão. Marcaram um golo, o Betis, nada mal. Já o Real Madrid, esse suou para vencer o San Roque da 4ª divisão, 2-1. Golo da vitória do Real já no tempo de descontos. Em Inglaterra houve jogos da Taça Carabao, a Taça da Liga. Manchester United vai de mal a pior. Perdeu em casa com o Newcastle 3-0. No fim de semana, recordemos, também tinha perdido em casa e pela mesma receita 3-0 com o Manchester City. É a primeira vez desde 1962 que o United perde 2 jogos seguidos em casa por 3 ou mais golos. O treinador holandês Ten Hag a ser alvo do gozo dos adeptos do Newcastle, que cantavam "Vais ser despedido amanhã". Para já não aconteceu. Bronca, contudo, veio da Alemanha, onde Bayern de Munique foi eliminado da Taça da Alemanha pelo Saarbrücken, da 3ª divisão, 2-1. E ao Wiedersehen Bayern, o capitão Thomas Müller, que marcou o golo do Bayern, disse que esta derrota é brutal. E agora o basquetebol americano, o NBA, onde ontem o Atlanta Hawks do angolano Bruno Fernandes obteve a sua 3ª vitória consecutiva, batendo a equipe aqui da casa, o Washington Wizards, por 130-121. Bruno Fernando não jogou. Na última partida tinha jogado apenas 1 minuto. Não é bom sinal para Bruno. Ontem as duas equipas de Los Angeles estiveram frente a frente. Los Angeles Lakers bateu o Los Angeles Clippers 130-125. LeBron James marcou 35 pontos pelos Lakers. O atual campeão, Denver Nuggets, ontem sofreu a sua primeira derrota. Perdeu e perdeu bem. Apanhou uma sova do Minnesota Timberwolves, 110-89. Que basada da noite foi dada pelo Utah Jazz, que surrou de uma sova ao Memphis, 133-109.
Vamos agora até Moçambique, onde milhares de deslocados devido ao terrorismo enfrentam fome severa nos campos de abrigo e nas aldeias do interior de Cabo Delgado, para onde regressaram. O corte na ajuda do PEM pode agravar a já crítica situação humanitária em Cabo Delgado, disseram a Voz da América nesta quinta-feira vários deslocados. A reportagem é assinada pelo André Batista.
A distribuição irregular da ajuda humanitária em Cabo Delgado forçou milhares de deslocados a deixar os campos de abrigo para as aldeias de origem, na esperança de reativarem a produção agrícola para seu autossustento, mas a seca e a insegurança provocada por novos ataques estão a dificultar as colheitas e a agravar a sua vulnerabilidade. Outras centenas de famílias que permanecem nos campos de abrigo enfrentam limitações do acesso à ajuda humanitária, estando a maioria a se alimentar de papas feitas à base de mangas verdes e sopas de folhas de mandioca piladas.
Está a piorar mesmo, até você chegar lá, até ver pessoas magrinhas, ficar magrinhas. Você comer há duas semanas já traz, não tem nada, só comer a matapa, epa.
Disse a Voz da América Rodrigues Adamo, líder de um campo em Pire.
Porque lá, aqui não adquiriu lá nada, não tem nada, nem pelo menos dizer, epa, já conseguimos nas machambas de tal coisa, não conseguiram nada.
O responsável disse que a ajuda humanitária começou a ser seletiva desde o início do ano, com uma parte dos deslocados a receber o apoio alimentar e a outra não, situação que tem provocado desconforto nos campos de abrigo.
Agora, com essas famílias que não têm cartões, estamos a sentir muito mal, porque uma pessoa, quando você está junto, sentado, seu vizinho, a receber, a comer, da boa, agora você com as suas crianças sem nada, epa, que não tem cartão, nada, não está a receber. E não são muitos assim que têm cartões.
Um outro líder de um acampamento em Mitus disse à Voz da América que as autoridades estão a fazer um novo levantamento baseado no movimento de deslocação da população para assegurar que famílias verdadeiramente atingidas pelo terrorismo se beneficiem da ajuda humanitária. O chefe do escritório do PMA em Cabo Delgado, Maurício Burdette, anunciou um corte de assistência de 600 para 400 mil deslocados de terrorismo devido à falta de fundos daquela organização das Nações Unidas para cobrir as necessidades humanitárias naquele ponto do país. O corte também foi provocado pelo aumento da situação humanitária decorrente das guerras à escala global, como a Ucrânia e Rússia e Israel-Hamas. A redução da ajuda do PMA em Cabo Delgado ocorre numa altura em que o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, estima que cerca de 5.600 crianças foram deslocadas no mês de setembro devido a novos ataques e a ameaças terroristas em Cabo Delgado. André Batista, para a Voz da América.
Sawa, I'm in studio. I'll be... Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português. Thank you.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington DC. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. No som, o Cornelio Sterna, na realização Mariano Bartolomeu. Eu sou a Mãe Miguel e a Ana volta para as notícias. Boa escuta. Nas notícias, tropas e tanques israelitas avançam sobre a cidade de Gaza no meio de resistência feroz do Hamas. Estados Unidos pedem a forças combatentes no Sudão para não atacarem a cidade onde se encontram centenas de milhares de refugiados da guerra. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras, isto é Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, presente através do retransmissor local da Voz da América. Notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube. Bastante para tal, escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, Ana Guedes apresenta as notícias.
Tropas e tanques israelitas avançam em direção à cidade de Gaza, mas encontram resistência de combatentes do Hamas, que usam morteiros e ataques a partir de túneis. Os combates acontecem enquanto continuam esforços diplomáticos para uma pausa na guerra no meio de uma crescente crise humanitária. O primeiro-ministro israelita Netanyahu disse hoje que se está no ponto alto da batalha e saudou o que disse ser impressionantes sucessos das forças israelitas. O Hamas, por seu lado, emitiu um comunicado em que afirma que os seus combatentes irão triunfar, enquanto o ministro do interior israelita Benny Gantz disse que Israel irá perseguir o Hamas. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apelou uma pausa humanitária entre Israel e o Hamas. O secretário-geral da ONU avisou também que ataques desproporcionais podem ser crimes de guerra. Também o secretário de Estado americano Antony Blinken chegou, entretanto, a Israel, onde vai reiterar o direito daquele país a defender-se de acordo com a lei humanitária internacional. Blinken desloca-se depois à Jordânia, seguindo dali para a Ásia. Os Estados Unidos apelaram às forças em combate no Sudão para pôr em termo ataques contra a cidade de El Fasher, no norte de Darfur, onde se encontram centenas de milhares de deslocados. Numa declaração, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que tanto as forças de apoio rápido como os opositores, as tropas governamentais, não tomaram medidas para impedir baixas civis em zonas residenciais. Blinken sublinhou mais uma vez que não há uma solução militar para o conflito no Sudão e apelou às duas partes para usarem as conversações na Arábia Saudita para se chegar a um acordo, permitindo a ajuda humanitária e também um cessar-fogo. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch apelou à ONU e à comunidade internacional para manterem pressão sobre a Etiópia para assegurar justiça para as vítimas de atrocidades cometidas durante a guerra no Tigré. Estima-se que o conflito de 2 anos entre as forças governamentais e as da Frente Popular de Libertação de Tigré causou a morte de cerca de 500 mil pessoas e ambas as partes acusam-se mutuamente de graves abusos dos direitos humanos. Delegações de cerca de 40 países africanos participam em Joanesburgo na Cimeira Anual sobre as Relações Comerciais entre África e os Estados Unidos. Os participantes beneficiam da Lei do Crescimento e Oportunidades para a África, ou AGOA, que está agora no Congresso. Para ser renovada, a legislação oferece acesso isento de impostos à maior economia do mundo para países africanos que cumpram critérios democráticos avaliados anualmente. No início da semana, Washington anunciou que a República Centro-Africana, Gabão, Níger e Uganda deixarão o acordo no próximo ano. Por seu lado, a Mauritânia será reintegrada depois de ter sido suspensa em 2019 devido a problemas com os direitos dos trabalhadores. Os Estados Unidos anunciaram hoje novas sanções contra entidades russas ligadas ao setor de energia, evasão de sanções anteriores e fabricante de drones. Um total de 13 entidades na Rússia e Uzbequistão estão abrangidas, bem como companhias nos Emirados Árabes Unidos, Turquia e China. 7 bancos na Rússia e dezenas de companhias industriais foram também incluídas na lista de sanções. O presidente russo Vladimir Putin assinou, entretanto, hoje uma lei retirando o país do Tratado de Proibição de Testes de Armas Nucleares, afirmando que isso limita a posição dos Estados Unidos sobre esses testes. Os Estados Unidos assinaram o tratado, nunca o ratificaram, tal como sete outros países, nomeadamente a China, Índia, Israel, Egito, Coreia do Norte, Índia e Paquistão.
Três horas e 35 minutos aqui em Washington. Vamos para já a Moçambique. O André Batista reporta que milhares de deslocados de terrorismo enfrentam fome severa nos campos de abrigo e nas aldeias do interior, para onde regressaram, e alertam que o corte de ajuda do Programa Mundial da Alimentação pode agravar a já crítica situação humanitária em Cabo Delgado. André Batista.
A distribuição irregular da ajuda humanitária em Cabo Delgado forçou milhares de deslocados a deixar os campos de abrigo para as aldeias de origem, na esperança de reativarem a produção agrícola para seu autossustento, mas a seca e a insegurança provocada por novos ataques estão a dificultar as colheitas e a agravar a sua vulnerabilidade. Outras centenas de famílias que permanecem nos campos de abrigo enfrentam limitações do acesso à ajuda humanitária, estando a maioria a se alimentar de papas feitas à base de mangas verdes e sopas de folhas de mandioca apiladas.
Está a piorar mesmo, até você chegar lá, a viver pessoas magrinhas, ficar magrinhas. Você comer há duas semanas atrás, não tem nada, só comer a matapa, epa.
Diz a Voz da América Rodrigues Adamo, líder de um campo em Pire.
Porque lá, aqui não adquire lá nada, não tem nada, nem pelo menos dizer, epa, já conseguimos nas machapas de tal coisa, não conseguiram nada.
O responsável diz que a ajuda humanitária começou a ser seletiva desde o início do ano, com uma parte dos deslocados a receber o apoio alimentar e a outra não, situação que tem provocado desconforto nos campos de abrigo.
Agora, com essas famílias que não têm cartões, estamos a sentir muito mal, porque uma pessoa, quando você está junto, sentado, seu vizinho, a receber, a comer, boa, agora você com as suas crianças sem nada, não tem cartão, nada, não está, e não são muitos que têm cartões.
Um outro líder de um acampamento em Mitus disse à Voz da América que as autoridades estão a fazer um novo levantamento baseado no movimento de deslocação da população para assegurar que famílias verdadeiramente atingidas pelo terrorismo se beneficiem da ajuda humanitária. O chefe do escritório do PMA em Cabo Delgado, Maurício Burdette, anunciou um corte de assistência de 600 para 400 mil deslocados de terrorismo devido à falta de fundos daquela organização das Nações Unidas para cobrir as necessidades humanitárias naquele ponto do país. O corte também foi provocado pelo aumento da situação humanitária decorrente das guerras à escala global, como a Ucrânia e Rússia e Israel-Hamas. A redução da ajuda de PMA em Cabo Delgado ocorre numa altura em que o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, estima que cerca de 5.600 crianças foram deslocadas no mês de setembro devido a novos ataques e a ameaças terroristas em Cabo Delgado. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Estivemos em Moçambique. Vamos agora falar das eleições em Moçambique. Tivemos esta manhã uma conversa com o jornalista Ricardo Machava, da STV, que diz que, tal como se diz no país, o Conselho Constitucional tem a tarefa agora de analisar e decidir sobre vários contenciosos eleitorais depois da votação de 11 de outubro. Os tribunais distritais, por exemplo, de Xokwe e Matola, haviam decidido a recontagem de votos, o que foi revertido pelo Constitucional. Em 15 dias vai ser conhecida a decisão final. Tal como disse, hoje no programa Washington Fora de Horas, conversei com o jornalista moçambicano da STV, que é a nossa parceira, Ricardo Machava, que conta a sua experiência e também do ambiente político em Moçambique.
Os tribunais de distrito tinham tomado decisões que, ao ver
do Conselho Constitucional não são da sua competência, como é o caso da anulação de certas eleições, na cidade de Maputo, por exemplo, ou mesmo outro tipo de decisão.
E em relação, Ricardo, à questão de Quilimane, onde a Renamo, neste caso, que é o partido que governa aquela autarquia, começa a ver uma certa luz no fundo do túnel?
Bom, aqui provavelmente muitos de nós, colegas da comunicação social, tenhamos alguma dificuldade em entender pontualmente o alcance do acórdão do Conselho Constitucional. Praticamente, o Conselho Constitucional deu provimento a essa parte, não é, do recurso contencioso da Renamo, referente às 39 atas, não é, que correspondem ao mesmo número de editais, ou seja, também é o mesmo número de mesas de voto. A Renamo dizia essencialmente, e até o Manuel de Araújo, por várias vezes, disse isto, que a Comissão Distrital de Eleições, no âmbito do apuramento intermédio dos resultados, tinha considerado 39 editais que para si não são verdadeiros. Portanto, a Renamo queria que fossem considerados os editais, 39 editais, uhum, que sua posse. No entanto, o Conselho Constitucional, ele disse que sim, esses 39 editais, presumo que sejam mesmo aqueles que a Renamo reclamava que não fossem verdadeiros, foram considerados no resultado que foi divulgado no dia, na quinta-feira passada, pela Comissão Nacional de Eleições. Ou seja, isto quer dizer que praticamente daquilo que foi divulgado oficialmente pela Comissão Nacional de Eleições já não haverá alteração, porque o Conselho Constitucional entende que foi feita a consideração dos 39 editais, não é, no âmbito do apuramento nacional.
Para terminar, Ricardo Machava, que é jornalista, cobriu certamente as eleições no seu município, que é Nampula, mas viu também o país. Em um minuto, cobrir essas eleições foi um bocadinho um bico para partir?
Bom, primeiro foi hilariante, porque havia muita disputa, sobretudo nessas seis autarquias a que fiz referência. Aqui no Norte, muito em particular, é preciso notar que não só nas quatro autarquias que fiz referência, mas olhando no cômputo geral, a Frelimo, na altura, eram seis autarquias, estava na oposição em quatro, não é? Estava na oposição em cinco autarquias. E só estava a governar numa autarquia. Uhum. São duas, melhor dizendo. Então, a Frelimo já entrava nestas eleições com muita preocupação em resgatar, essa é a linguagem que a Frelimo usa, e de facto isso levou a muita concorrência. Mas o que mais depois me preocupou foi o facto de depois ter havido esta violência pós-eleitoral, ao ponto até de termos registrado vítimas mortais da parte dos manifestantes, e registramos também ferimentos graves até de agentes da polícia também envolvidos nesta operação de restabelecimento da ordem e tranquilidade públicas, a um agente da polícia que por essas alturas está a tentar recuperar-se depois de ter perdido o seu antebraço. Enfim, é uma situação preocupante, e ainda é mais preocupante, terminando, porque a lei eleitoral dá 15 dias ao Conselho Constitucional para proclamar os resultados das eleições, não é? O que significa que, não obstante agora a situação estar calma, praticamente em todo o país, mas há esse espectro latente de violência, porque se o Conselho Constitucional decidir pela validação dos resultados pela Comissão Nacional de Eleições, praticamente é o fim da linha para os partidos, neste caso, que são tidos como perdedores, e aí pode levar a um exacerbar dos ânimos e provavelmente pode levar a outra vaga de violência, mas não espero que aconteça.
Era a conversa esta manhã no programa Washington Fora de Horas com o jornalista Ricardo Machava, que é da STV, canal que é parceiro da Voz da América em Moçambique. Em Cabo Verde, a abstenção do país na votação de uma resolução da Organização das Nações Unidas sobre a abertura de corredor humanitário para a prestação de assistência em Gaza desagradou o Presidente da República. Aqui nos estúdios, meu colega Álvaro Lugier Andrade, isto levanta rixas, desentendimento entre duas figuras importantes do governo.
É, Manso, este é um assunto que já vem sendo aquecido há algum tempo. Nós sabemos que José Maria Neves e Ulisses Correia Silva, o Partido no Poder e o Presidente da República, são de famílias políticas divergentes, opostas. José Maria Neves já foi líder do PSV, foi 15 anos foi ministro do PSV, portanto, do socialismo de esquerda, do socialismo democrático, enquanto Ulisses Correia Silva se considera como sendo direita, sendo um presidente do MPD, Movimento para a Democracia. São os dois partidos do arco do poder. E tem mantido alguma boa coabitação durante esses já dois anos, mas sempre com algumas divergências. E agora parece que extremaram-se os pontos, porque José Maria Neves não terá sido informado a tempo da decisão do governo e ele também não terá tido, eventualmente, forma de manifestar ao governo a sua oposição a essa abstenção. Cabo Verde foi o único país da lusofonia que se absteve na votação da resolução que pedia a abertura de canais humanitários, de corredores humanitários para Gaza, e ele disse que foi estranho. Ele falou que o país está a beirar a deslealdade institucional, porque na política externa quem define é o governo, mas há sempre uma concertação, porque muitas vezes o presidente o Presidente da República representa o país. Então tem que saber qual é que é a política externa que vai defender lá de fora. E o governo ontem disse que não há deslealdade, há simplesmente, iam comunicar o Presidente sobre isso, e que nisto não devia ser usado também como uma pedra de arremesso político entre os dois lados. Claramente aqui há uma divergência e depois o Presidente volta à carga e fala então nessa tal deslealdade institucional. Daí que está-se nesse momento numa crise política, mas num entendimento diferenciado entre os dois principais órgãos de soberania de Cabo Verde, o Presidente da República e o Governo, frente a um assunto importante também na política externa. Cabo Verde tem excelente relacionamento com Israel, embora se desconheça grandes negócios entre os dois países da cooperação, mas também tem tido uma postura de apoio à defesa de um Estado palestiniano na região. Daí que vamos ver quais são os próximos passos. Neste momento, claramente, há uma divergência que, eventualmente, poderá ter algum desenvolvimento ou de apaziguamento, ou então para, eventualmente, um aumento da oposição, de leituras diferentes entre o Presidente da República e o Governo.
Se em termos de pluralismo de ideias isto pode ser um bom sinal que o Presidente apresenta o seu ponto de vista, ao mesmo tempo isto pode exacerbar, porque há canais próprios que podem dialogar ou não. O que é que diz a imprensa cabo-verdiana neste particular?
Neste momento, a imprensa mais crítica ao Governo disse que, de facto, o governo esteve mal. A imprensa mais próxima ao Governo não se tem pronunciado como tal. Ontem, um dos nossos analistas políticos que falaram com o Jean Teixeira, que foi conselheiro do anterior Presidente da República, Jorge Cás Fonseca, o Lugero Correia, disse que o Governo falhou e que, de facto, o Presidente tem razão. Mas é verdade que há canais e eles têm um encontro semanal. É estranho que esse assunto não tenha sido analisado no encontro ou não tenha havido um espaço para os dois se consertarem. É estranho porque, de facto, é verdade, podem ter leituras um pouco diferentes, mas em matéria de política externa, tradicionalmente o Governo e o Presidente da República geralmente têm uma posição única, chegam a um consenso. Por exemplo, no caso da Ucrânia, inclusive houve gente que criticou o posicionamento do Presidente da República, que condenou duramente a Ucrânia, já que vem de uma linha de esquerda, enquanto o Governo, mas os dois tiveram a mesma posição e ambos criticaram a invasão da Rússia. Agora não. E num assunto que divide sempre opiniões, como é o caso do Médio Oriente, portanto, as canais existem, a questão é saber como irão ser utilizados no futuro.
Obrigado, Álvaro Gerandrade. E aqui a situação em Cabo Verde. Nós continuaremos a acompanhar e para saber mais sobre esta questão, www.voaportugues.com. Nos dias que seguiram o ataque do Hamas a Israel, os militares dos Estados Unidos responsabilizaram os grupos apoiados pelo Irão por cerca de 30 ataques quase diários contra as suas forças no Iraque e na Síria. Na semana passada, os Estados Unidos da América retaliaram com ataques de precisão contra instalações na Síria ligadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão e grupos afiliados. Mas os ataques contra o pessoal americano, embora em grande parte mal sucedidos, não pararam. Bárbara Freira Santos tem a história.
As Forças de Defesa de Israel sublinharam no domingo 29 de outubro que o grupo militante Hamas, e não o povo de Gaza, é o alvo das suas operações militares que foram agora alargadas. Mas à medida que surgem mais relatórios e imagens que mostram danos extensos em áreas civis, a abordagem de Israel e o apoio que os Estados Unidos lhe estão a dar continuam a ser alvo de escrutínio. No programa This Week da ABC, o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, reafirmou a posição dos Estados Unidos sobre o assunto.
O que estamos a fornecer a Israel está sujeito às leis de guerra e aos requisitos de que sejam tomadas medidas para proteger vidas inocentes. Esses são os requisitos que impomos sempre que transferimos armas para outro país.
Alguns familiares dos reféns feitos pelo Hamas durante o ataque de 7 de outubro a Israel manifestaram a preocupação de que a ofensiva terrestre pudesse pôr em risco os raptados. Mas Sullivan acrescentou que há vários esforços em curso para os resgatar em segurança.
Estamos preparados para apoiar pausas humanitárias para que os reféns possam sair em segurança e vamos continuar a trabalhar nisso todos os dias.
A guerra para destruir o Hamas foi considerada uma missão quase impossível que pode levar meses, segundo o general reformado do exército Robert Abrams, que também concedeu uma entrevista à ABC.
A defesa que o Hamas vai montar naquele terreno urbano muito denso, diferente de tudo o que já vimos nos últimos anos, vai exigir combates muito ferozes e, ao mesmo tempo, tentar garantir que os israelitas não atinjam involuntariamente os locais dos reféns.
O general Abrams também falou sobre as questões que terão de ser abordadas após o fim do conflito militar.
O Hamas foi criado como resultado de uma falta de um Estado palestiniano separado, uma solução de dois Estados, como muitas pessoas têm falado. Isso tem de estar presente quando se pergunta como é que isto vai acabar. Isso tem que fazer parte da equação.
Entretanto, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos manifestou no domingo a sua preocupação de que a invasão dos armazéns de ajuda em Gaza seja um sinal de que a ordem civil está a começar a ser quebrada. A advertência foi feita no momento em que o Papa Francisco renovou os apelos a um cessar-fogo em Gaza e à libertação dos reféns, muitos dos quais terão dupla nacionalidade.
Era a Mayra falando aqui de uma história que tem a ver, sim, com a situação do conflito Israel-Palestina, mas não necessariamente a Bárbara Freira Santos falando numa outra questão. O caso aqui era que, enquanto Israel continua a expandir as suas operações militares em Gaza, os Estados Unidos retiraram os seus apelos à proteção de vidas humanas inocentes. Por outro lado, um perito militar alerta que a missão de Tel Aviv destruir o Hamas pode revelar-se quase impossível. Histórias que pode seguir em www.voaportugues.com. As autoridades zambianas dizem que o comércio entre o país e a China aumentou para mais de 5 mil milhões de dólares em 2022. Este aumento inundou os mercados locais de produtos chineses. Alguns zambianos apreciam o aumento das escolhas de produtos disponíveis, mas outros não estão satisfeitos com a concorrência chinesa.
Jones Ngala é um dos comerciantes do mercado Cha 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 de Lusaka, na Zâmbia. Vende produtos de hardware importados da África do Sul. Ele costumava vender roupas, mas desistiu depois de descobrir que não podia competir com os testes chineses bem mais baratos. Ngala diz que os negócios estão numa fase difícil.
Anteriormente eu vendia roupas e mais tarde me adaptei para começar a vender hardware para restabelecer o meu negócio depois de ser afetado por esses produtos chineses baratos no mercado.
Isaac Moab, outro comerciante em Lusaka, vende produtos eletrônicos importados da China. Ele parece mais feliz com as importações chinesas.
A China produz todo o tipo de produtos que necessitamos, como vendemos telefones, laptops. Eles são muito bons.
Os consumidores nas ruas de Lusaka também têm opiniões divergentes sobre as importações chinesas.
Prefiro produtos ocidentais porque são duráveis. Produtos chineses é um não, porque não são duráveis, embora baratos.
Apoio que a China esteja mais próxima de nós, porque Pequim sempre esteve ao nosso lado. Gostamos de produtos chineses.
O economista Emmanuel Zulu diz que países como a Zâmbia não beneficiam-se totalmente dos investimentos chineses. Ele defende que as autoridades dos dois países devem concentrar-se mais do que levar bens para a Zâmbia nas competências e produção, para garantir vantagens para ambos os lados.
Embora tenha ajudado a proporcionar essa acessibilidade a produtos que não são produzidos localmente, também proporcionou forte concorrência a bens que são produzidos na Zâmbia e, em certa medida, também impediu o desenvolvimento da base industrial da Zâmbia.
Durante a sua visita à China em setembro, o presidente da Zâmbia, Hakainde Hichilema, assinou vários acordos bilaterais destinados a reforçar a cooperação entre os dois países. O ministro do Comércio e Indústria, Chipoka Mulenga, disse à Voz da América, numa entrevista telefónica nesta semana, que o seu governo está a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades chinesas para estabelecer fábricas e transferir competências para os zambianos nas áreas de mineração, eletrónica, têxteis e agricultura.
Na página desportiva vamos começar com a nova Liga do Futebol Africano. Já temos os finalistas, que são o Wydad Casablanca de Marrocos e o Mamelodi Sundowns Bafana Bastile da África do Sul. Ontem Mamelodi empatou com o Al Ahly do Egito a 0 golos e a Makhaya Al Ahly. Al Ahly, que nós chamamos quase sempre de inevitável porque está em todas, mas não vai estar desta vez na final desta nova competição. Ei, não se pode estar em todas. Depois de perder a primeira mão por 1-0, ontem Al Ahly dominou, rematou mais. Mamelodi Sundowns teve um jogador expulso, mas aguentou as investidas dos faraós e vai estar na final contra outra equipa do Norte da África, o Wydad Casablanca, que ontem eliminou o Esperance da Tunísia. E aqui foi dramático. Primeira mão, o Wydad tinha vencido por 1-0. Ontem, na segunda parte, Esperance marca aos 65 minutos por Rodrigo Rodrigues, RR. Tudo empatado e tem que ir aos penaltis, 5 para cada lado. Esperance falha o último, o Wydad não falha, 5-4 nos penaltis. E au revoir, Esperance. Adeus, fica para a próxima. Primeira mão da final é já no domingo, o Wydad contra o Mamelodi Sundowns. E do futebol africano, vamos para o futebol europeu, onde esta semana foi até agora marcada por jogos das taças nos diferentes países. Em Portugal, hoje o Sporting defronta o Farense para a Taça da Liga, sem dúvida a menor das três competições nacionais. Há 4 grupos de 3 clubes cada. O Sporting está no grupo C, faz o seu primeiro jogo contra o Farense, que derrotou o Tondela, pelo que para o Farense é importante não perder. O Sporting precisa de ganhar para ficar mais folgado para o segundo jogo. O treinador Ruben Amorim recordou que perder significa dizer adeus à competição e voltou também a recordar que para a sua equipa a prioridade não é a Taça da Liga, é o campeonato. Os 4 primeiros de cada grupo vão às meias finais. Ontem, na vizinha Espanha, houve jogos da Copa del Rey, a Taça de Espanha, e houve cabazadas, super cabazadas. Getafe, que está em 13º lugar no campeonato, a Liga, deu 12-0. O Tardiente, que joga no equivalente 6ª divisão. O Betis também deu 12, mas foi 12-1. O Hernán Cortés, também da 6ª divisão. Marcaram um golo, o Betis, nada mal. Já o Real Madrid, esse suou para vencer o San Roque da 4ª divisão, 2-1. Golo da vitória do Real já no tempo de descontos. Em Inglaterra houve jogos da Taça Carabao, a Taça da Liga. Manchester United vai de mal a pior. Perdeu em casa com o Newcastle 3-0. No fim de semana, recordemos, também tinha perdido em casa e pela mesma receita 3-0 com o Manchester City. É a primeira vez desde 1962 que o United perde 2 jogos seguidos em casa por 3 ou mais golos. O treinador holandês Ten Hag a ser alvo do gozo dos adeptos do Newcastle, que cantavam "Vais ser despedido amanhã". Para já não aconteceu. Bronca, contudo, veio da Alemanha, onde Bayern de Munique foi eliminado da Taça da Alemanha pelo Saarbrücken, da 3ª divisão, 2-1. E ao Wiedersehen Bayern, o capitão Thomas Müller, que marcou o golo do Bayern, disse que esta derrota é brutal. E agora o basquetebol americano, a NBA, onde ontem o Atlanta Hawks do angolano Bruno Fernando obteve a sua 3ª vitória consecutiva, batendo a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, por 130-121. Bruno Fernando não jogou. Na última partida tinha jogado apenas um minuto. Não é bom sinal para Bruno. Ontem as duas equipas de Los Angeles...
E com o desporto de João Santa Rita, destacar o basquetebol americano, marcamos o ponto final. Um abraço de Cornelio Stina, Mariano Bartolomeu e Amás Miguel. Até amanhã.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington nesta quarta-feira, 2 de novembro. Os microfones Sérgio Nhambi, na produção Mariano Bartolomeu e a técnica está a cargo de Cornelio Stina. Nós transmitimos em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode nos acompanhar a partir do seu computador, telemóvel ou mesmo no tablet. A Voz da América em português está também no Facebook, YouTube, X e Instagram com a referência Voa Português. E o nosso número do WhatsApp para nos enviar uma mensagem é mais 1-202-251-9466 e estamos também nos canais do WhatsApp. Os títulos e destaques desta emissão de quarta-feira: os Estados Unidos pedem às forças combatentes no Sudão para não atacarem a cidade onde se encontram centenas de milhares de refugiados de guerra. Tropas e tanques israelitas avançam sobre a cidade de Gaza no meio da resistência feroz do Hamas. Em Moçambique, deslocados devido ao terrorismo, dizem enfrentar fome severa. São 14 horas e 1 minuto em Washington, numa tarde fria. Vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. Governos africanos cobram apenas 15,6% do PIB em receitas fiscais, menos da metade da média da cobrança nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, continuando abaixo dos níveis pré-pandêmicos. Esta revelação está no relatório deste ano da OCDE e da União Africana sobre a cobrança de receitas no continente africano em comparação com os restantes. A África registra uma média de 15,6% em 2021, igual ao do ano anterior, e muito abaixo das receitas cobradas nos restantes continentes, nomeadamente o conjunto dos países da OCDE, cuja receita é em média de 34,1% do PIB. O comunicado diz que as conclusões do relatório sublinham os desafios financeiros que os países enfrentam em resultado da pandemia da Covid-19, que resultaram em aumentos generalizados no endividamento e nos custos de servir a dívida. Enquanto na Ásia e no Pacífico, a média da receita fiscal em função do PIB é de 19,8%, na América Latina e Caraíbas 21,7% e na OCDE é de 34,1%. O relatório mostra que entre os 33 países da região analisados com dados relativos a 2021, alargou-se a diferença entre o nível de receita em África e nas outras regiões, mas também entre os próprios países africanos. O relatório sobre as estatísticas da receita em África é uma iniciativa conjunta da Comissão da União Africana, do Centro de Desenvolvimento da OCDE e do Fórum Africano de Administração Fiscal, com apoio técnico do Banco Africano de Desenvolvimento e do Círculo de Reflexão e Intercâmbio dos Dirigentes das Administrações Fiscais. E nós continuamos com as nossas notícias. Vamos a Moçambique, onde milhares de deslocados devido ao terrorismo na província de Cabo Delgado enfrentam fome severa nos campos de abrigo, nas aldeias do interior, para onde regressaram, e alertam que o corte na ajuda do Programa Mundial para a Alimentação pode agravar a já crítica situação humanitária em Cabo Delgado. Deslocados falaram com a Voz da América e a reportagem do André Batista.
A distribuição irregular da ajuda humanitária em Cabo Delgado forçou milhares de deslocados a deixar os campos de abrigo para as aldeias de origem, na esperança de reativarem a produção agrícola para seu autossustento, mas a seca e a insegurança provocada por novos ataques estão a dificultar as colheitas e a agravar a sua vulnerabilidade. Outras centenas de famílias que permanecem nos campos de abrigo enfrentam limitações do acesso à ajuda humanitária, estando a maioria a se alimentar de papas feitas à base de mangas verdes e sopas de folhas de mandioca apiladas.
Está a piorar mesmo, até você chegar lá, até ver pessoas magrinhas, ficar magrinhas. Você comer há duas semanas atrás, não tem nada, só comer a matapa, epa.
Diz a Voz da América Rodrigues Adamo, líder de um campo em Pire.
Porque lá, para que não adquirirá nada, não tem nada, nem pelo menos dizer, epa, já conseguimos nas machapas de tal coisa, não. Não conseguiram nada.
O responsável disse que a ajuda humanitária começou a ser seletiva desde o início do ano, com uma parte dos deslocados a receber o apoio alimentar e a outra não, situação que tem provocado desconforto nos campos de abrigo.
Agora, com essas famílias que não têm cartões, estamos a sentir muito mal, porque uma pessoa, quando você está junto, sentado, seu vizinho, a receber, a comer... da boa, agora você com a sua criança sem nada, epa, também tá. E não tem cardão, nada, não está. E não são muitos que têm cartões.
Um outro líder de um acampamento em Mitus disse à Voz da América que as autoridades estão a fazer um novo levantamento baseado no movimento de deslocação da população para assegurar que famílias verdadeiramente atingidas pelo terrorismo se beneficiem da ajuda humanitária. O chefe do escritório do PMA em Cabo Delgado, Maurício Burdette, anunciou um corte de assistência de 600 para 400 mil deslocados de terrorismo devido à falta de fundos daquela organização das Nações Unidas para cobrir as necessidades humanitárias naquele ponto do país. O corte também foi provocado pelo aumento da situação humanitária decorrente das guerras à escala global, como a Ucrânia e Rússia e Israel Hamas. A redução da ajuda do PMA em Cabo Delgado ocorre numa altura em que o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, estima que cerca de 5.600 crianças foram deslocadas no mês de setembro devido a novos ataques e a ameaças terroristas em Cabo Delgado. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. E continuamos nos PALOP. Vamos a Angola, onde o governo propôs que no próximo ano houvesse uma isenção do imposto sobre o rendimento do trabalho aos funcionários públicos que oferem até 100 mil kwanzas, cerca de 120 dólares. No entanto, a notícia não terá agradado aos beneficiários porque, segundo dizem, não fará qualquer melhoria no custo de vida. E quem nos traz mais detalhes é o Manuel José.
O IRT é um dos impostos que é debitado sobre o salário dos trabalhadores, conhecido como o Imposto sobre o Rendimento do Trabalho. O Executivo decidiu pela retirada deste imposto com o objetivo de valorizar mais o ordenado dos trabalhadores. Abrange, numa primeira fase, os trabalhadores do regime da função pública, que têm salários até 100 mil kwanzas, ou seja, mais ou menos 100 dólares norte-americanos. Nós fomos ouvir funcionários públicos e perguntamos com esta isenção do IRT, poderá ou não valorizar o seu salário? Conceição Figueira é funcionária pública, diz não fazer qualquer diferença, pelo menos no seu ordenado.
Não faz diferença nenhuma. Não vai chegar para aumentar no saco de arroz nem no saco de açúcar. O ideal seria o aumento salarial, né? Não tirar do IRT. Porque pelo menos para nós que trabalhamos e ganhamos miséria, nem vou sentir.
Outro trabalhador, Domingos Teixeira, entende que a maioria que oferece este salário nem sequer sabe o que é um IRT.
Não faz nenhuma diferença. As pessoas que ganham 100 mil kwanzas, 90 não sabem se você paga o IRT. Em termos de impacto, eu acho que não tem nenhum. 70 não tem nenhum impacto. 100 mil kwanzas em Angola são 100 dólares. Salário mísero, não é? O tal retirado e não retirado é um argumento administrativo ou político. Socialmente não tem nenhum impacto. Não diz nada.
Filomena é professora do ensino geral e ganha menos de 100 mil kwanzas. Para ela, é indiferente a retirada ou a permanência do IRT no salário. O sindicalista Francisco Jacinto entende que nem sequer se pode discutir isso nesta altura. Para o número 1 da central sindical CGCLA, o governo está a fugir à discussão do essencial.
com vários problemas que nós temos no país. Os trabalhadores, as pessoas a irem nos contentores de lixo, estamos a falar de trabalhadores. Isso é uma brincadeira, caro amigo. Nós nem sequer podemos discutir essas questões. O governo quer fugir aos assuntos principais do país. Eu estou envergonhado.
Para a isenção do IRT aos funcionários públicos que ganham salários até 100 mil kwanzas, na última reunião do órgão colegial do Executivo, decidiu-se também pelo que chamam de aumento salarial na ordem dos 5% para o setor da função pública. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
O Manuel José está em Luanda e nós estamos em Washington e continuamos a trazer-lhe mais notícias. E hoje é dia de perguntas e respostas com a doutora Graça Matzinho. O tema de hoje é a menopausa. Ana Guedes modera a conversa.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que vamos ter connosco a doutora Graça Matzinha para falarmos sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Eu estou bem e espero que a Ana e os nossos amigos ouvintes também estejam bem de saúde.
Exatamente. Os mesmos desejos do meu lado. Doutora, vamos hoje falar de menopausa. Menopausa. Nós conhecemos muitas mulheres que estão na menopausa, ou pré-menopausa, ou na menopausa. E é um tempo muito particular na vida das mulheres, quando falamos de menopausa, porque há também a andropausa, que é dos homens. Mas hoje vamos falar das mulheres. Doutora, explique lá um pouco para a nossa audiência esta... O que é a menopausa? O que é a menopausa assinala na vida da mulher?
Tema muito interessante, Ana, e que ainda suscita muitas dúvidas, mas acima de tudo suscita inquietação nas mulheres. O que é a menopausa? A menopausa, Ana, é o momento da vida da mulher em que ocorre uma interrupção natural da menstruação. Os hormônios femininos já não são mais produzidos nos ovários e isso vai implicar efetivamente que a mulher para de ter a menstruação. E esta fase da vida da mulher costuma ocorrer, em média, entre os 48 e 51 anos de idade. Naturalmente, há mulheres que podem ter um pouco mais cedo e outras podem ter um pouco mais tarde. Mas, quase que certamente, entre os 48 e 51 anos de idade, a mulher vai parar de ter a menstruação. Este período de menopausa, ele é antecedido uma fase que se chama climatério. Climatério é o período, então, de transição, ok? Em que a mulher passa de uma fase em que ela é reprodutiva, ela tem um ciclo menstrual, que pode ser regular ou não, e depois passa para esta fase não reprodutiva. Portanto, ela sai de uma fase em que ela podia ter filhos, podia ficar grávida e ter filhos, para uma fase que ela já não pode ficar grávida e ter filhos. Esse aqui é o climatério.
E a menopausa, então, doutora, a menopausa é de facto então um processo biológico natural. Portanto, não é nada que tenha a ver com a pessoa em particular. Portanto, é um processo natural que as mulheres passam. Mas ia dizer, porque há muitos sintomas físicos que às vezes nos deixam assim um bocadinho desnorteadas. Mas diga.
Sim, é de facto um processo natural, Ana, e todas as mulheres vão chegar a essa fase da menopausa. Naturalmente, vai ser acompanhada de alguns sintomas, porque é uma mudança no funcionamento do organismo da mulher, com a paragem de produção de certos hormônios, e isso é que vai fazer com que a mulher tenha os sintomas que ela vai apresentar. Lá mais para frente iremos falar dos sintomas. Eu quero aqui só referir que, apesar de nós falarmos de menopausa depois dos 45, 48 anos, há mulheres que podem ter a menopausa mais cedo, e é isso que chama-se menopausa precoce. Essas mulheres podem ter a menopausa a partir dos até com 30, 38 anos, 40 anos, então essas são as que têm a menopausa precoce. Mas antes de ter a menopausa, a menstruação começa a falhar. E ela pode falhar, por exemplo, 3, 4 meses, até que ela pare totalmente.
Uhum.
E essas falhas costumam iniciar por volta dos 40 anos.
Então, é um processo, efetivamente, não é que a mulher de um dia para o outro para ter a menstruação. Vai havendo alguns sinais no corpo, vai tendo alguns sintomas e depois chega essa fase em que efetivamente ela vai parar de ter a menstruação. E quais são esses sintomas que acompanham a menopausa? Bem, os sintomas que acompanham a menopausa são muito, muito particulares. Primeiro, é a menstruação irregular. Então, a menstruação começa a falhar e ela começa a ficar alerta porque efetivamente já não vê a menstruação todos os meses. E depois ela começa a ter calores. Calores, a mulher começa a sentir, tem períodos em que ela sente muito calor. E ela pode estar sem fazer nada, a temperatura externa pode não estar tão elevada, inclusive até pode estar num ambiente com ar-condicionado, e ela começa a sentir uma onda de calor, e um calor muito intenso, ela transpira e pode até ter respiração ofegante, mas que é uma coisa muito transitória, que dura alguns minutos e depois passa. Mas ela vai tendo esse episódio de calor ao longo do dia e até à noite. Outro sintoma que acompanha isso é a redução do desejo sexual. A mulher começa a não ter muito desejo, muita potência pelo sexo. Tem diminuição do tamanho dos seios, os seios também ficam mais firmes. Ela pode ter muitas dificuldades para dormir, tem variações de humor, pode ter períodos de ansiedade, irritabilidade e depressão. Algumas mulheres até têm ganho de peso, que não é um ganho de peso programado, não é intencional. Isso pode afetar a autoestima da mulher, ela pode ficar com a pele seca, os cabelos mais finos, pode ter dores de cabeça constantes e muitos outros sintomas, mas esses são os mais comuns e que muitas vezes as mulheres vão estar conscientes deles, vão referir quando elas forem a uma consulta médica.
E é claro, doutora, nem todas as mulheres têm os mesmos sintomas, ou todos estes sintomas, não é? Portanto, há mulheres que passam de uma vida fértil para a menopausa, perimenopausa e menopausa com poucos sintomas. A maior parte fala talvez às vezes dos calores, aqueles calores em inglês, os hot flashes. Doutora, uma coisa que eu lhe queria perguntar, e é algo que eu creio que as mulheres devem ter em conta, o facto de haver períodos menstruais irregulares, portanto, nos meses que antecedem ou que levam à menopausa, ou no início, há a possibilidade à mesma das mulheres engravidarem, não é?
Sim, algumas mulheres podem engravidar, mas a probabilidade começa a reduzir porque a produção de hormônios também reduz. Então, essa mulher já não tem naturalmente uma fertilidade que uma mulher de 28, de 30 anos ou até de 35, ela já tem, a probabilidade de ficar grávida é muito baixa, mas isso não quer dizer que ela não vá ficar grávida. Pode ficar grávida, mas há menos probabilidade que outras mulheres que ainda estão em idade fértil.
Doutora, para além do mais, disse que há mulheres que podem ter a menopausa mais cedo, por volta dos 40. Há alguma coisa, alguma doença, algum aspecto na nossa vida, algum incidente na nossa vida que pode levar exatamente a uma mulher jovem ou pelo menos antes da idade que nós pensamos que a menopausa começa a deixar de ter esses períodos, a deixar de ter os ciclos menstruais?
Sim, há naturalmente vários fatores que podem afetar o aparecimento precoce da menopausa, não é? E isso pode ter a ver naturalmente com doenças que afetam o sistema hormonal. Então, se a mulher tem algum problema no seu sistema hormonal, pode sim ter a menopausa precoce. Mas também, na maior parte das vezes, a menopausa precoce tem uma causa indefinida, o que quer dizer que não se encontra uma causa específica para a menopausa precoce. E pronto, acontece, não se sabe porquê, exceto em algumas situações em que de facto há problemas no sistema hormonal.
Doutora, hoje em dia, quando as mulheres começam a ter sinais de menopausa, há certos, portanto, feito o diagnóstico, há certas formas de se ajudar as mulheres a diminuir alguns
alguns dos sintomas ou sinais da menopausa, não há? O que é que se costuma fazer?
Sim, Ana, os sintomas da menopausa, de facto, são, tendem a ser muito fortes, claro, com mais ou menos intensidade nas diferentes mulheres, mas, de uma forma geral, são sintomas que causam muito incômodo e mal-estar na mulher. E nesses casos em que a mulher tem menopausa, quer seja em idade normal ou a menopausa precoce, há alguns tratamentos que podem ser administrados para ajudar a minimizar os sintomas. Estamos a falar aqui da reposição hormonal. A reposição hormonal é uma terapia que se faz com hormônios, não é? E que ajuda a reduzir a frequência daqueles calores e a intensidade dos calores que eu me referi. E a reposição é feita com hormônios, que é o estrogênio ou combinação de estrogênio e progesterona, que são os hormônios femininos. E o ideal é fazer essa reposição entre 50 e 59 anos, no máximo até 7 anos após o início dos sintomas da menopausa. Portanto, dependendo da fase em que a mulher tem a menopausa, ela faz a reposição hormonal, mas é preciso, naturalmente, que tenha um acompanhamento médico, porque a reposição é importante, ajuda a aliviar ou a minimizar os sintomas, mas também pode ter alguns riscos se essa não for feita de acordo com as indicações médicas.
Portanto, é um período, portanto, uma parte da vida da mulher que é normal na mulher. O que é que se pode fazer, doutora, para acabar, em termos do que é que nós podemos fazer, em termos do nosso estilo de vida, para ajudar quando entramos na menopausa?
Olha, quando nós entramos na menopausa, Ana, aliás, mesmo antes de entrarmos na menopausa, a questão de termos hábitos de vida saudáveis é muito importante. A prática de exercício físico, uma alimentação regrada, minimizar o consumo de álcool e do tabaco são medidas que, de uma forma geral, podem ajudar a minimizar os sintomas da menopausa. A questão da alimentação. É preciso, naturalmente, que a pessoa tenha uma alimentação que seja equilibrada, né? Comendo aquilo que pode, mas sem exageros, tentando equilibrar os tubérculos vegetais, as carnes, os peixes, e a pessoa tiver disponibilidade, naturalmente, dos produtos alimentares. É preciso também manter uma boa rotina de sono, é preciso praticar atividades físicas, que isso ajuda bastante. A questão do tabaco também já falamos, é preciso evitar o tabaco e tudo isto, de uma forma geral, pode ajudar a minimizar os sintomas da menopausa.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir da doutora Graça Matinho, do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, ou melhor possível. Como sempre, estamos juntos, vamos voltar de hoje 8 dias, então valeu a pena conversar hoje sobre a menopausa, algo que afeta as mulheres. Na próxima, doutora, prometemos, vamos falar da andropausa. Então, até para a semana.
Até para a semana, Ana. Uma semana feita para os nossos amigos de vinho. E até lá, se ainda saúde para nós, porque é o que nós temos.
E nós continuamos juntos. Obrigado, Ana e doutora Graça, aos nossos queridos ouvintes. Continuem cuidando-se. A seguir, vamos às notícias. Tropas e tanques israelitas estão a avançar em direção à cidade de Gaza, mas encontram resistência de combatentes do Hamas que usam morteiros e ataques a partir de túneis. Os combates acontecem enquanto continuam esforços diplomáticos para uma pausa na guerra, no meio de uma crescente crise humanitária. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse hoje que se está no ponto alto da batalha e saudou o que disse serem impressionantes sucessos das forças israelitas. O general Ido Mizar afirmou que as suas tropas estão na primeira fase de abrir rotas de acesso a Gaza, mas que têm deparado com minas e armadilhas. O Hamas disse que nenhum dos seus combatentes se encontra numa área que Israel, entretanto, confirmou bombardeamentos e numa área de grande densidade de população, afirmando estar a atacar destacados combatentes. O secretário-geral da ONU avisou que o que chamou de ataques desproporcionais podem ser crimes de guerra. Os Estados Unidos apelaram às forças em combate no Sudão para pôr em termo ataques contra a cidade de Al-Fashar, no norte de Darfur, onde se encontram centenas de milhares de deslocados que fugiram de outras zonas de combate. Numa declaração, o secretário de Estado, Anthony Blinken, disse que tanto as forças de apoio rápido como os oponentes das tropas governamentais não tomaram medidas para impedir baixas civis em zonas residenciais. A Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, apelou à Organização das Nações Unidas e à comunidade internacional para manterem pressão sobre a Etiópia para assegurar justiça às vítimas de atrocidades cometidas durante a guerra em Tigray. Estima-se que o conflito de 2 anos entre as forças governamentais da Frente Popular de Libertação de Tigray causou a morte de cerca de 500 mil pessoas e ambas as partes acusam-se mutuamente de graves abusos de direitos humanos. Um acordo negociado pela União Africana pôs fim ao conflito em novembro do ano passado, mas desde então têm ocorrido confrontos noutras zonas, particularmente na região de Amara. Ontem, numa declaração escrita, o presidente americano Joe Biden disse encorajar o Congresso a reautorizar a AGOA em tempo útil e a modernizar esta importante lei para as oportunidades econômicas da próxima década. A legislação oferece acesso isento de impostos à maior economia do mundo para os países africanos que cumpram critérios democráticos avaliados anualmente. A lei termina em 2025, mas as negociações em curso deverão girar em torno de uma possível renovação que é defendida pela administração Biden. No início desta semana, os Estados Unidos anunciaram a República Centro-Africana, o Gabão, o Níger e o Uganda deixarão o acordo no próximo ano devido a preocupações com golpes de Estado, democracia e direitos humanos. Por seu lado, a Mauritânia será reintegrada. E nós nos despedimos com votos de uma feliz quarta-feira, quinta-feira, assim é que é. Convosco esteve Sérgio Nhambi, Mariano Bartolomeu, Cornélio Stenor. Muito boa noite, até amanhã.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos acreditam que as Nações Unidas têm um papel crucial a desempenhar na abordagem da crise no Médio Oriente, precipitada pelo terrível ataque terrorista do Hamas contra Israel no dia 7 de outubro. Os Estados Unidos apresentaram uma resolução que estabelece medidas práticas que devemos poder trabalhar juntos para esse fim, disse o secretário de Estado, Antony Blinken. Primeiro, todos reconhecemos o direito e, na verdade, o imperativo dos Estados de se defenderem contra o terrorismo. É por isso que devemos condenar inequivocamente o bárbaro ataque terrorista do Hamas contra Israel. Bebés crivados de balas, jovens caçados e mortos a tiros com alegria. Pessoas, jovens decapitados, famílias queimadas vivas no abraço final. Pais executados na frente dos filhos, crianças executadas à frente dos pais e tantos feitos reféns em Gaza. Em segundo lugar, todos concordamos com a necessidade vital de proteger os civis, afirmou o secretário do Estado, Antony Blinken. Sabemos que o Hamas não representa o povo palestiniano e os civis palestinianos não são culpados pela carnificina cometida pelo Hamas. Os civis palestinianos devem ser protegidos. Isso significa que o Hamas deve parar de usá-los como escudos humanos. Foi preciso pensar num ato de maior cinismo. Significa que Israel deve tomar medidas e todas as precauções possíveis para evitar danos aos civis. Significa que alimentos, água, medicamentos e outra assistência humanitária essencial devem poder fluir para Gaza e para as pessoas que deles necessitam. É também fundamental que este conflito não se alargue, disse o secretário de Estado, Antony Blinken. Para este fim, apelamos a todos os Estados-membros que enviem uma mensagem firme e unida a qualquer governo ou grupo que esteja a considerar abrir outra frente neste conflito contra Israel, ou que possa ter como alvo os parceiros de Israel, incluindo os Estados Unidos. Não coloquem lenha no fogo. Os Estados Unidos não procuram entrar em conflito com o Irão, reiterou o secretário de Estado.
mas se o Irã ou os seus representantes atacarem o pessoal dos Estados Unidos em qualquer lugar, não se engane. Defenderemos o nosso povo, defenderemos a nossa segurança rápida e de forma decisiva. E, finalmente, todos concordamos que devemos redobrar os nossos esforços coletivos para construir uma solução política duradoura para o conflito entre israelitas e palestinianos, concluiu o secretário de Estado, Antony Blinken. Os Estados Unidos estão prontos para trabalhar com qualquer pessoa que esteja disposta a construir um futuro mais pacífico e seguro para a região. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.